Isaías 41, versículo número 8, diz assim o Senhor: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aleluia. Agora, Isaías, capítulo 52, versículo 7, diz assim o Senhor: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina. Aleluia. Diga: O meu Deus reina. Aleluia. O meu Deus reina. Feche seus olhos agora. Rei de toda a terra e Senhor deste lugar, mais uma vez precisamos de ti, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor da glória, Pai. Precisamos ouvir o teu coração agora, Senhor, falando alto aos nossos ouvidos, Senhor. Por isso eu oro em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, clamando que tu venha, Senhor, sobre nós agora. Venha sobre a tua igreja, eu sei que tu estás aqui, Senhor. Venha falar ao coração, Senhor, à mente, Senhor. Venha, Senhor, tirar a confusão. Venha, Senhor, alimentar a fé, Senhor. Venha, Senhor, alicerçar o coração da tua igreja, Senhor. Papai, eu te peço, me usa agora, Senhor. Que a minha mente e o meu coração agora sejam, Senhor, tomados completamente por ti, Senhor. Minha mente e o meu coração, Senhor, estão diante de ti agora, Senhor. Abertas para ouvir a tua voz, Senhor. Para sentir, Senhor da glória, o teu coração falando ao meu coração, Senhor. Eu te peço esta bênção em nome de Jesus. Por isso eu sei que eu serei ouvido. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que seja assim, Senhor. Amém, meu Rei. Deus seja louvado, glorificado e exaltado neste lugar. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga de novo: graças a Deus. Agora sim, graças a Deus, né? Graças a Deus, irmão, significa que você está agradecido a Deus, né? Entenda aquilo que você está falando. Como aleluia, eu sempre faço questão de falar, né? Aleluia significa em hebraico, aleluia é uma palavra hebraica, que significa louvado seja. Então, aleluia, louvado seja o Senhor, né? Louvado seja. Então, quando você fala aleluia, que você sabe aquilo que você está falando. Aleluia, louvado seja. Assim como amém, amém significa assim seja. Aleluia, graças a Deus. E hosana, que significa hosana, irmãos? Agora eu peguei, né? Agora eu te peguei. Hosana. Não, isso é da Igreja Católica. Hosana é uma exaltação. Ela significa bendito que vem em nome do Senhor, né? Na verdade é um viva, né? Viva o Senhor, né? mas o significado é um termo hebraico que significa bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que foi aquilo que disseram quando Jesus entrou em Jerusalém, um domingo antes da Páscoa, entrou ali no jumentinho e eles exaltavam o Senhor com os ramos, né? Tiraram os ramos e festejavam, né? Colocavam as suas roupas sobre a terra para que Jesus passasse e eles declaravam: Hosana, 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 bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia, Deus seja louvado. Mas é uma exaltação, né? É uma exaltação. Você pode dizer viva ao Senhor, glórias ao Senhor, né? Mas a expressão correta mesmo é bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas, como isso daqui não é uma aula, né? É um culto. Vamos falar daquilo que o Senhor falou ao nosso coração essa noite. Irmãos amados, a nossa vida na presença de Deus é uma vida que eu sempre comento e falo que é uma vida de crescimento, né? Não há aquele, irmãos amados, que não tenha que crescer na presença de Deus hoje. É necessário que nós constantemente adquiramos conhecimento. É necessário que nós constantemente aumentemos a nossa unção, a unção de Deus sobre a nossa vida, porque a unção de Deus sobre a nossa vida traz discernimento espiritual. E nós precisamos de discernimento espiritual. Quanto mais você se apresenta diante de Deus, quanto mais você fala com Deus, mais Deus vai falar contigo. Não existe segredo, né? Quanto mais buscamos a Deus, mais Deus responde às nossas orações. Quanto mais nós entregamos a nossa vida a Deus, mais Deus participa da nossa vida. Não existe outra estratégia, irmãos. Não existem caminhos alternativos, não existem atalhos, né, que nós possamos seguir para que nós possamos atingir aquilo que Deus tanto deseja para a nossa vida. Simplesmente porque nós não precisamos disso. O nosso esforço, o nosso desejo, a nossa busca, ela tem que ser incessante em relação às coisas que são de Deus. Nós cantamos aqui uma canção, a última canção, se eu não me engano, é o Salmo 42, que fala, né? Assim como a corça anseia por água, assim o meu coração anseia por ti, Senhor. E é assim. Nós devemos, irmãos amados, sentir falta de Deus. Você deveria sentir falta do Senhor. Você deveria sentir falta de orar, você deveria sentir falta, né, de ouvir louvores, você deveria sentir falta, né, de sentir a presença de Deus, de cultuar a Deus. Você deveria sentir falta das coisas que são do Senhor, de ler a Bíblia, de ouvir a palavra do Senhor. Esse deveria ser um fundamento, um sentido, algo que deveria fazer parte da sua vida no seu dia a dia. Eu sei, irmãos, que nós, como seres humanos, não temos uma vida fácil. Eu não costumo julgar as pessoas no sentido de questioná-las sobre as suas posturas, porque quem tem que questionar as nossas posturas, né, é o Senhor Deus. Nós só temos que orientar as pessoas e dizer, e dizer, e dizer, e dizer. Afinal, a Bíblia disse aqui, nós lemos: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor, que anunciam o reino de Deus, que anunciam as coisas de Deus, que ensinam a paz de Deus. Quão formosos são os pés dessas pessoas que fazem essa obra maravilhosa para o Senhor, né? E eu penso, irmãos amados, que os seus pés devem ser formosos, a sua vida deve ser formosa, o seu coração deve ser formoso, a sua mente deve ser formosa, porque Deus deseja fazer uma obra muito grande em você. Deus deseja te usar, Deus deseja trabalhar na sua vida, Deus deseja que você seja um instrumento firme dele para abençoar a sua casa, abençoar, né, a sua família. Deus deseja que você seja uma pessoa que esteja cultivando as coisas santas em todos os instantes na sua casa. Hoje aconteceu algo interessante. Eu estava, fui, almocei, estava descansando um pouquinho, depois fui ler a Bíblia e estava ali na varanda da minha casa e de repente apareceu meu filho ali, começou a conversar comigo e aí eu senti um desejo muito grande, mas muito grande, de orar junto com a minha família. Aí eu chamei o Vitor e falei: Vitor, chama a sua mãe. Aí a Rosana veio lá, né? Tô ocupada. Aí a Mariana: chama a Mariana. Tô ocupada. Mas todos vieram, né? todos vieram. Ficamos os quatro ali na varanda da minha casa, orando ao Senhor, né, declarando ali ao Senhor as coisas maravilhosas de Deus para a nossa vida. E eu abençoando a minha família, abençoando a minha casa, como é o papel de qualquer sacerdote de Deus da sua casa. Irmãos amados, isso é interessante porque isso já tinha acontecido outras vezes, já oramos em casa, já fizemos cultos em casa. Mas aquele foi um momento especial, eu penso. Foi um momento especial de Deus porque partia do coração de Deus algo que talvez você precisasse conhecer hoje. Talvez você precisasse ter os seus olhos abertos hoje, das necessidades que nós temos. De estarmos sim, juntos, buscando o melhor de Deus para as nossas vidas. As famílias não devem desejar só as bênçãos de Deus, mas devem declarar que a sua casa é de Deus. E como é que se declara que a sua casa é de Deus? Agindo em relação a isso. Não adianta eu pedir que todos aqui levantem a sua mão hoje e repitam comigo: minha casa pertence ao Senhor. Que é uma declaração extremamente importante você fazer, mas que saia do seu coração, que saia da sua alma, para que Deus possa honrar as suas palavras. E não bastam somente as palavras, porque nós necessitamos de atitudes. Nós necessitamos perdão, mostrar ao mundo espiritual que nós somos filhos, servos, conhecedores de Deus, amantes de Deus. Nós somos aqueles que amam a Deus e que desejam que as coisas de Deus se materializem na nossa casa. Muitos têm cachorros, gatos, muitos têm objetos nas suas casas que cuidam, que zelam com muito carinho, né? Que zelam com todo o afeto. Mas as coisas de Deus também precisam ser zeladas, zeladas com muito afeto. Você não se esquece de dar o alimento para o animalzinho que você tem em casa. Você não esquece de limpar um bem que você tem que necessita estar limpo. Que você também não esqueça de cultivar as coisas que são de Deus no seu lar, como sendo coisas muito importantes. Eu não quero comparar as coisas de Deus com um animal, mas muitas vezes as pessoas tratam muito melhor um animal do que as coisas que são de Deus. Deus é incomparável. É incomparável. Mas muitas vezes nós necessitamos abrir os nossos olhos para enxergar que as nossas atitudes muitas vezes estão devendo. As nossas atitudes muitas vezes estão ali deixando com que as coisas que são de Deus fiquem distantes da nossa vida. Muitas vezes Deus quer abraçar, quer afagar, quer falar ao ouvido, quer sussurrar a sua palavra, o seu coração, a sua vontade para você, e você não está dando espaço para Ele naquele lugar, você não está dando espaço, né, na sua vida, ou no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, qualquer que seja o lugar, aonde você tem autoridade espiritual. Irmãos, né, entenda que a autoridade espiritual tem um fundamento, existe. Você comanda aquilo que você tem autoridade espiritual. Você é o abençoador ou o amaldiçoador. Você é aquele que gera a bênção ou gera a maldição sobre aquele lugar que você tem autoridade espiritual. Entenda. A tua casa é um lugar de autoridade espiritual. Principalmente a tua casa é um lugar de autoridade espiritual. E nós temos, irmãos, que perceber isso, sentir isso. Nós temos que agir em relação a estas coisas todas. Deus, quando Ele tem espaços, Ele usa dos espaços, irmãos. Deus, quando você coloca algo diante dEle, entrega a Ele, Deus recebe aquilo e começa a tratar aquilo conforme a necessidade de cada pessoa. Se você entregar a sua vida ao Senhor, Deus vai receber a sua vida e vai cuidar da sua vida, e vai cuidar de você, e vai cuidar de tudo aquilo que você necessita para que você possa viver nesse mundo de forma vitoriosa, conforme a palavra dEle. Mas depende de uma atitude. E quantas pessoas entregam a sua vida por palavras e deixam de entregar a sua vida no seu dia a dia através das atitudes.
Entregar a vida ao Senhor vai muito além do que nós fazermos um apelo bonito aqui, com uma música de fundo, né, que gera emoção nas pessoas, que faz com que as pessoas venham à frente, levantem a sua mão e digam: Senhor, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Né? Uma atitude de entrega, de consagração, vai muito além do que palavras. Começam com as palavras. Começam com as palavras. Mas elas são geradas espiritualmente no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Se Deus se importasse com as palavras, se Deus se importasse somente com as palavras, irmãos, aquele que aceitasse Jesus na igreja já estaria salvo. Se Deus se importasse somente com as palavras, aquele que se batizava nas águas já estaria salvo. Mas longe disso, porque uma atitude de conversão vai muito além do que palavras ou de um símbolo, que é o batismo nas águas. Mas a entrega da nossa vida ao Senhor, ela acontece no nosso dia a dia. Acontece hoje e vai acontecer amanhã. E depois de amanhã, todos os dias, nós temos atitudes que honram a Deus. Devemos ter atitudes que honram a Deus. Devemos ter atitudes que geram as coisas que são de Deus na nossa vida, irmãos. Sabe por quê? Deus não é bobo. Deus não é bobo. Deus, ele não é bobo. Deus, algum tempo atrás, aqui na igreja, falou muito comigo. Foi numa reunião de oração a respeito do sacrifício de Abel e Caim. E eu creio que todos aqui nesta igreja já ouviram falar do sacrifício de Abel e Caim. Os dois sacrificaram, os dois fizeram aquilo que Deus estava ordenando. O sacrifício era da vontade de Deus, estava no coração de Deus que houvesse sacrifício que demonstrava ali dependência, adoração, entrega. Mas um deles demonstrou sacrifício, adoração e entrega. O outro fez simplesmente porque Deus queria que fosse feito. Fez porque sentiu-se obrigado. Fez porque tinha que fazer. E Deus não é bobo. E nunca será bobo. Olhou para os dois e entendeu qual deles era verdadeiro. E entendeu qual deles tinha o fundamento. Qual deles tinha o fundamento? Porque Deus, ele sempre ensina coisas que têm fundamentos. Nunca discirna as coisas que são de Deus tentando entender as ordens. Entenda o fundamento das ordens. Entenda por que Deus está mandando. Entenda por que tem sentido aquilo que Deus está mandando. Entenda por que é importante aquilo que Deus está mandando. Porque quando você entender a importância, quando você entender o fundamento, você vai ratificar aquilo no seu coração, você vai falar: realmente é importante. Porque se você fizer algo que não corresponde ao fundamento de Deus, você vai estar fazendo por teoria, por ritual. E a Bíblia diz que o Senhor rejeita o ritual. Rejeita o ritual. Deus não quer rituais. Deus quer entendimento. Deus quer entrega. Deus quer pessoas que estejam entendendo o porquê dos porquês, e o porquê dos porquês, e o porquê dos porquês. Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que buscar Deus? Por quê? Se você entender isso, você vai fazer. Se você não entender, você não vai fazer, porque não tem fundamento para você. Não tem alicerce, o alicerce necessário para a tua vida. E nós precisamos ser alicerçados, né? Precisamos estar alicerçados na rocha que é o nosso Deus, o Senhor de todas as coisas. Deus quer te dar crescimento espiritual, irmãos. Tem pessoas que já são convertidas há muitos anos. Há muitos anos estão ainda como a pequena Sofia, tomando leite em mamadeira. Estão ainda, né, engatinhando na sua fé. Estão ainda, né, não percebendo Deus, porque uma criança não discerne aquilo que é certo, aquilo que é errado. Uma criança, ela não tem condições de conversar seriamente, de entender seriamente alguma coisa, muito pelo contrário. Uma criança jamais poderá, né, ter algum entendimento das coisas que são de Deus. Só que existe uma diferença do diácono Leonardo tomar mamadeira ali da Sofia para se alimentar, do que a filha dele se alimentar com a mamadeira. Se ele se alimentar com a mesma comida que se alimenta a Sofia, ele vai morrer. Ele vai morrer, porque o alimento não é suficiente, porque o alimento não tem consistência para a idade dele, para as necessidades dele. O alimento já não é suficiente para alicerçá-lo, para deixá-lo de pé. E se ele insistir nessa circunstância, se ele insistir nessa atitude, ele vai ficar doente. E se ele ficar doente e não tomar uma atitude em relação a isso, ele vai morrer. Ele vai morrer, porque ele não pode agir dessa forma, porque não tem sentido agir dessa forma. Muitos estão doentes, muitos estão perecendo, que ainda insistem em ter uma vida espiritual muito fraca, muito distante daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Não seja esse você. Antes, levante-se hoje, aproveite hoje que Deus está falando contigo e tome uma decisão. Fala assim: realmente, né? Realmente, domingo eu vou orar com a minha família em casa. Realmente, domingo eu vou ler a Bíblia com a minha família em casa. Realmente, eu vou fazer, né? Uma celebração em casa para, né, gerar aquilo que Deus deseja gerar na minha casa. Realmente eu estou dando pouco espaço a Deus, eu estou dando mais espaço aos meus cachorros, aos meus gatos, do que a Deus na minha casa. Eu estou cuidando mais dos meus cachorros, dos meus gatos, do que cuidando das coisas que são de Deus na minha casa. Irmãos, não vai deixar de cuidar do seu cachorro e do gato. Cuida mais de Deus, mas continua cuidando dos cachorros e dos gatos. Não tô te motivando a não cuidar dos seus cachorros, não, viu? Estou te motivando a você cuidar mais das coisas que são de Deus. Cuidar mais para que as coisas que são de Deus resplandeçam mais firmemente na sua vida. Para que Deus faça mais e mais e mais e mais na sua casa. Para que Deus se revele mais e mais e mais e mais a você, né? Para que Deus faça aquilo que Ele tem que fazer na sua vida. Quantos obreiros tem aqui, irmãos? Quantos obreiros tem nessa igreja hoje? Irmãos, eu olho para essa igreja aqui e eu vou falar um número aqui. 90% das pessoas que estão aqui, no mínimo, são pessoas, são chamadas por Deus. 90%, e olha se não for mais, das pessoas que estão aqui tem um chamado de Deus na sua vida. E quantas dessas pessoas estão com seus pés afundados na lama, ao invés de terem os seus pés formosos, como diz a Bíblia? Formosos são os pés daqueles que ministram a paz, ministram as coisas que são de Deus, ministram o reino de Deus. Quantos ainda não tiveram uma oportunidade de ouvir a voz de Deus no seu dia a dia? E eu vou dizer, não é ontem, não é hoje, irmãos, é no seu dia a dia. No seu dia a dia significa todos os dias, na sua rotina, na sua rotina, na sua rotina. Você tem que ser esse. Você tem que ser esse. Deus quer isso, irmãos. Deus quer isso de você. Deus quer ter comunhão contigo. Deus quer falar contigo. Deus quer te dar mais poder, mas Deus quer te estabelecer sobre ti a sua autoridade, a autoridade que Ele já te deu. Deus quer que você seja um instrumento dEle, não um instrumento das trevas. não um instrumento que gera maldição, que gera angústia, que gera tristeza, que gera aflição, que gera dor. Olha quantas palavras terríveis, irmãos, e eu estou aqui com a mão ainda. Deus quer que você seja um gerador de bênção, de alegria, de paz, de amor, de justiça, de honra. De honra a Deus, de honra ao Senhor. Deus quer transformar a tua vida hoje. Deus quer se aprofundar contigo hoje. Deus quer que a tua alma sinta a presença dEle. Deus quer que você sinta a presença dEle. Muitos já sentiram a presença de Deus nesse lugar hoje, mas alguns ainda não sentiram. Tem que sentir. Não por obrigação, mas porque é um desejo de Deus. Não, não porque eu estou falando, irmãos, porque eu não sou absolutamente nada, né? É porque Deus deseja isso na tua vida. Deus deseja que você o sinta. Deus deseja que você sinta a unção, a comunhão, a presença dEle, o regozijo espiritual, a alegria que transborda, a alegria, né, que faz com que a gente tenha um desejo profundo de cultuar mais e mais e mais e mais a Deus. E não aquele desejo, né? O pastor já está exagerando. Quanto tempo falta para acabar o culto? Né? Não tem esse desejo. O desejo tem que ser transbordante. O desejo tem que ser algo natural, que nasce do profundo do teu coração e da tua alma, para que você tenha prazer nas coisas santas. Prazer em Deus, prazer em estar na presença de Deus, prazer em ler esse livro maravilhoso. Que livro maravilhoso, né? Que coisa maravilhosa nós temos na mão, irmãos. Que coisa rica. Que coisa rica é isso daqui, irmãos. Que coisa tremenda é esta palavra. Isto é um livro santo. É um livro santo, irmãos. Foi escrito pelo dedo de Deus. Foi escrito pelo coração de Deus. É um livro santo. É um livro que contém Deus, que contém o Espírito de Deus, que contém Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É um livro que gera vida. É um livro que gera poder. É um livro que gera em nós a paz. É um livro, irmãos amados, que determina sobre nós a vontade de Deus. Este é um livro tão desprezado, mas é um livro de tanto poder. É um livro que, se todo crente o conhecesse, o mundo estaria muito diferente do que é hoje. Se todo crente meditasse de dia e de noite, como disse Deus a Josué: não se aparte da palavra desta lei, e nela você medita de dia e de noite, não haveriam erros, haveriam só acertos. E se existem só acertos, existem só bênçãos, existem só coisas grandes e firmes para a sua vida. Nós, irmãos, não podemos esconder aquilo que é a verdade. Que quando nós escondemos aquilo que é a verdade, ou nós nos omitimos, ou nós mentimos. A verdade é que você precisa estar mais na presença de Deus. A verdade é que você precisa mais ler a Bíblia. A verdade é que você precisa orar mais. A verdade é que você precisa ministrar mais as coisas que são de Deus na sua vida. A verdade é que você precisa trazer mais as coisas que são de Deus para a tua casa, para a sua presença. Cultive. Cultive para que Deus possa responder a você todas as vezes que você pedir. Porque esse é o desejo do Senhor, Deus. Esse é o desejo do Senhor para a tua vida. Se você não acredita que Deus tem desejo sobre a sua vida, você está enganado. Deus tem tantos desejos sobre você. Deus quer tanto modificar a tua vida. Deus quer tanto transformar a tua vida que você nem imagina. Só que o limite de Deus é a tua vontade. O limite de Deus é o teu coração. O limite de Deus é a sua vida na presença dele. Você limita Deus na sua vida. Você limita Deus na sua vida. Não culpe o diabo, não. Não culpe ele, porque ele é terrível, é mentiroso, né? Ele é o acusador, mas o homem domina sobre ele. O homem domina sobre as trevas, porque a autoridade de Jesus está sobre a tua vida, e não tem autoridade maior neste mundo, e muitos estão deixando o Senhor de lado porque simplesmente querem, porque Deus não é importante. Não impeça, não seja a barreira, não seja um impedimento, não seja aquele que atrapalha, seja aquele que motiva a Deus. Seja aquilo que motiva a Deus. Nós cantamos tantas músicas bonitas hoje, né? Músicas que chamavam a presença de Deus sobre nós, né? Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre a tua igreja. Vem sobre o meu coração. Cantamos tanta coisa maravilhosa, tantas palavras bonitas, tanto clamor. Que eu sei que chegou no trono de Deus. Eu sei que chegou no trono de Deus, irmãos. Eu sei que nós atingimos atingimos o alvo hoje. Hoje nós atingimos o alvo. O Senhor foi atingido no seu coração. Ele olhou para cá, né? Com o coração dele pronto para abençoar. E nós clamamos: vem, Senhor. Vem, Senhor. Os louvores são muitas vezes orações. Quando eu cantei esse louvor, eu clamei mesmo. Busquei mesmo. Declarei mesmo. E eu tenho certeza que o Senhor Deus é um Deus de resposta. Eu tenho certeza que o Senhor Deus é um Deus que deseja fazer com que a sua glória se manifeste nas nossas vidas. Se acostume a isso, irmãos. Se acostume a acreditar na tua oração. Se acostume a acreditar no teu louvor. Se acostume a acreditar naquilo que você está fazendo, né? Não faça as coisas como um papagaio, né? Que só repetem palavras que nem sabem o que estão sendo ditas. Mas faça acreditando que você está atingindo o coração de Deus. E se você atingir o coração de Deus, você atingiu tudo aquilo que Deus deseja que você faça em relação a Ele. Uma mulher uma vez disse assim, depois de estar 12 anos doente, ela disse assim: se eu simplesmente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Você lembra desse trecho? A mulher do fluxo de sangue? 12 anos com hemorragia. E a mulher, irmãos, olha só, a mulher, na época ali que aquela mulher vivia, na época dos judeus, da lei, toda mulher que menstruava, ela era considerada imunda, ela tinha que se afastar, não podia tocar em ninguém. Imagina o desprezo que essa mulher tinha durante 12 anos da sua vida. Desprezo total, fora da sociedade. Gastou todo o seu dinheiro buscando cura e não conseguiu. Né? E ela olhou para Jesus e pôde dizer essas palavras: se eu simplesmente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Irmãos, 12 anos... 12 anos de sofrimento, 12 anos achando, buscando uma solução. E ela pôde dizer no seu coração: se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Que fé! Que fé! Você acha que uma pessoa com uma atitude dessa não vai arrancar de Deus o poder dele? Como Jesus disse, quando ela tocou nele, o Senhor parou e falou: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu poder. Eu senti que de mim saiu poder. A mulher foi lá e, na sua atitude, arrancou o poder de Deus. Com a sua atitude. E os discípulos disseram para ele: Senhor, tem uma multidão aqui do teu lado. Senhor, todo mundo te aperta aqui. Tu perguntas quem tocou no Senhor. Só que ela não tocou igual. Um monte estava tocando ao mesmo tempo. O monte estava tocando ao mesmo tempo, encostando nele, encostando na mão, no pé, encostando no ombro, encostando no rosto, encostando no cabelo. Mas aquela mulher tocou diferente no Senhor. Tocou diferente no Senhor. Eu fico imaginando o esforço que ela teve, que era uma multidão, e ela fraca, fraca na sua saúde. Ela possivelmente teve que ir tentar enfiar sua mão pelo meio da multidão, empurrando algumas pessoas, para que saísse poder do Senhor. Se esforçou. Não foram só as palavras, mas foi a atitude. Eu preciso tocar nesse homem. Eu preciso tocar nesse homem. Porque se eu tocar, eu serei curado. E ela não ficou lá. Que multidão gigante. Eu estou tão fraquinha. Eu estou fraca. Como é que eu vou chegar lá? Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou fraca. Eu não consigo chegar lá. Quando você precisa de força, Deus te dá força. Quando você precisa, né, estar de pé para conquistar, Deus te põe de pé, irmãos. Deus não te manda para a batalha ou te pede algo que você não possa fazer. Deus é aquele que te dá condições para você fazer tudo aquilo que Ele requer de você. Tudo aquilo que Ele requer de você, você pode fazer, porque o nosso Deus não erra, o nosso Deus não é injusto, o nosso Deus não mede com a medida que nós medimos, o nosso Deus não tem o nosso metro, o nosso Deus tem as medidas da justiça, do poder e da glória dEle, irmãos. Esse é o nosso Deus, aleluia, que sabe o teu limite. E muitos preguiçosos espirituais estão achando que Deus é qualquer coisa. Que Deus vai aceitar o sacrifício de Caim. Que Deus mudou o seu coração, a sua mente. Que Deus mudou a sua vida. Escrevi o boletim da igreja essa semana e eu coloquei uma frase ali, um ditado que diz, né? O diabo escreveu um ditado que é... existe uma verdade no ditado, mas o diabo corrompeu até o ditado que era verdadeiro, né? Todos os caminhos levam a Deus, já ouviu isso? É? A verdade é que realmente todos os caminhos vão levar a Deus para sermos julgados. Realmente, tudo que nós fizermos aqui, bem ou mal, nós vamos chegar na presença de Deus para sermos julgados. Mas o sentido que o diabo diz deste provérbio é que qualquer coisa que você faça atinge Deus. Qualquer sacrifício chega até Deus. Qualquer atitude chega até Deus. Quando na verdade só existe um caminho, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, irmãos, eu vou dizer para você novamente. Esse caminho depende de atitudes. Seguir por esse caminho não é só você falar. Seguir por esse caminho significa você ouvir a voz do Senhor, quando Jesus disse: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Quando Jesus determinou sobre nós que nós deveríamos honrá-lo sempre, mais do que pai, mãe e filhos, Ele não estava brincando. Ele não estava ali exagerando. Quando Ele disse: aquele que não deixa pai, mãe, filhos, irmãos por amor de mim, não é digno de mim. Ele não estava brincando, Ele não estava exagerando. Ele estava despejando o coração dEle sobre as nossas vidas, ensinando-nos. Ele estava te ensinando. Ele estava te ensinando para que você um dia possa ser recebido pelo Pai de forma definitiva, como Deus deseja. Né? Como Deus deseja, como Deus te quer. Nós temos que nos acostumar a orar e termos a nossa resposta. Você tem que se acostumar a acreditar na tua oração. Você tem que acreditar nas tuas atitudes que engrandecem Deus, que não é de qualquer jeito, que Deus, irmãos, Ele está olhando, mirando sobre você. Quando você faz algo que o agrada, Ele sorri de fora a fora no seu rosto. Quando você honra Ele, o Senhor fica ali feliz contigo e vai te honrar. E vai te honrar. O Senhor Deus não está distante de ti. O Senhor Deus não está cego, que não veja as tuas atitudes de honra, a tua entrega, o teu esforço, tudo aquilo que você faz para engrandecer o nome dEle. Ele não está longe, Ele está vendo tudo. Ele está vendo aquilo que você faz, as suas atitudes. E Ele, com certeza, deseja te responder em todas elas. Olha, quando o Senhor fala, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, os que contendem contra ti perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada. E a coisa de nenhum valor. Irmãos, para quem que é essa palavra? Para quem que Deus estava falando? Para quem é esta palavra que é a verdade? Para quem é? Qual o objetivo? Qual o alvo da palavra? Pode levantar a mão e dizer: eu, é você. É você. É você. Deus está falando contigo. Deus está falando com você. É com você mesmo. Leonardo, é com você mesmo. Os dois. É com você mesmo. Fernando, é contigo. É com você. É com a igreja. É com você. Eu não posso falar o nome de todo mundo aqui, mas ouça agora Deus falando contigo. É, ouça Deus falando. Daniel, Kirial, Naíta, Alain. Ouça Deus falando. Não temas, porque eu sou contigo. Já por aí já era coisa. A gente dá lá uns pulos de alegria aqui, né? Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Oh, glória. É. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Irmão Evandro, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Vós. Acho que podemos encerrar o culto, né? Eu não tenho mais palavras que possam ser maiores do que essa palavra. Eu não tenho como expressar essa palavra maior do que ela mesma. Aliás, a palavra de Deus nunca é maior do que... Aliás, nunca é menor do que qualquer coisa. Mas nós muitas vezes temos que explicar aquilo que Deus ministra. Mas eu não tenho mais o que ministrar essa noite. Eu não tenho mais o que falar para você essa noite. Eu não tenho mais... Porque tudo que eu fizer aqui essa noite será em vão. Porque a palavra de Deus que foi ministrada aqui a você já é muito maior do que qualquer outra coisa que eu possa fazer aqui. Fique de pé, aleluia. Você ouviu a palavra do Senhor. Eu creio que Deus quer que você tome algumas decisões hoje. Eu creio que Deus quer que você hoje fale com Ele aqui nesse culto agora. E você se coloque diante dEle diferente do que você tem colocado, se colocado. Eu não quero julgar ninguém, mas não estou julgando ninguém. Eu não sou nada. Mas Deus tem o poder de julgar, de conhecer você. E aquilo que eu falei é a verdade para mim e para você. Nós temos que ser melhores para Deus. Nós temos que ser melhores. E todo aquele que não enxerga é cego. Que Deus agora fale contigo. E que você fale com Deus. E que você possa assumir alguns compromissos com Ele. Que você possa fazer com que Ele seja grande aonde Ele tem que ser grande, que é nas suas coisas. Que na igreja Ele já é grande. Na sua vida Ele tem que ser grande. Ele tem que ser melhor do que qualquer coisa na sua vida. Então fale com o Senhor agora e assuma compromissos com Deus e toda a terra. Compromisso que só você pode assumir. Eu não posso assumir por você. Eu vou estar sendo leviano contigo. Vou estar sendo leviano com Deus. Fale aquilo que você tem que falar com o Senhor. Em nome de Jesus.